pensar que isto avalia não só competências, que avalia competências e não só conhecimentos. E, portanto, também é oportuno recordar que o relatório PISA coloca o sistema educativo português como um dos melhores do mundo no estímulo ao pensamento criativo. Há um pressuposto muito importante, que é este projeto sempre foi de adesão voluntária pelas escolas e, por isso, como dizia, suspender também significa obrigar as escolas que dele têm beneficiado a perder um conjunto de recursos que têm avaliado positivamente. E há um tempo para tudo, há um tempo para experimentação e há um tempo para decidir se se alarga, se se implementa de forma generalizada e obrigatória. Essa avaliação tem que ser feita, mas não exigindo a suspensão imediata, para não comprometer as escolas bem-sucedidas. Mas o meu ponto é o seguinte, relativamente à desburocratização que está a ser utilizada aqui para nos escudarmos. Enfim, isto é um desígnio que nos une a todos, a desburocratização da função docente, mas não devemos utilizar este projeto para nos escudar nessa missão comum e por isso mesmo, até porque este projeto não exige um nível específico de burocracia, isso é implementado pelas escolas aderentes, o que eu queria questionar e saber também a sua visão, tendo em conta que foi apresentado um plano de emergência para atrair novos
professores, terminar, senhora deputada, só
e que não que há uma única medida de desburocratização relacionada com a contratação de 140 técnicos superiores e só para escolas circunscritas e não para todas as escolas, como é que é possível conseguirmos ter um plano de emergência que descura totalmente o conceito da desburocratização?
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Paula Santos, tem a palavra para prestar esclarecimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. De uma forma muito rápida, de facto, o plano, as medidas que foram anunciadas por parte do Governo, do PSD e do CDS, não dão resposta àquelas que são as necessidades hoje da escola pública, aquelas prementes da falta de professores que é necessário, de
senhora
facto...
Senhora deputada, já terminou o seu tempo, tem que
sim,
ir direto à resposta.
Sim, mas permitam-me só concluir esta ideia e que o Partido Socialista também se diga que não tomou as medidas que, de facto, seriam necessárias para combater a carência de professores. Agora, sim, não é neste plano que o Governo, PSD e CDS apresentou que se vão encontrar essas respostas e o caminho passa por um conjunto de medidas como aquelas que nós aqui introduzimos, nomeadamente
deputada,
a garantia de democracia
deputada,
nas escolas,
combater
a carga democrática,
valorizar
deputada, os professores. Espero... Vou mesmo ia terminar, deputada, senhor Presidente.
Senhora deputada, está bem, só um bocadinho. Senhores deputados, tenham calma. Certo, senhores deputados. O LIVRE anunciou que cede tempo ao PCP e eu pedia aos serviços, faz favor, para porem o tempo do LIVRE no PCP.
Nós também cedemos tempo ao PCP.
E o Bloco de Esquerda também. O PCP concentra todas as atenções do tempo. Portanto, a senhora deputada ainda vai dispor de algum tempo, eu só pedia que os serviços dessem, se faz favor, esse tempo ao PCP para que o relógio vá para o sítio certo. Senhora deputada, a favor de continuar.
Senhor Presidente, eu estava mesmo a concluir quando me chamou a atenção, dizendo que aquilo é preciso, é de facto retirar esta carga burocrática do trabalho dos professores, mas sobretudo valorizar a profissão e a carreira dos professores e garantir condições de trabalho aos professores. Senhor Presidente, o tempo de facto que dispunha era muito pouco, mas para permitir dar uma resposta que se compreendesse o nosso posicionamento, eu peço de facto a sua tolerância para esse aspecto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora. Mais do que a minha tolerância, contou com a generosidade dos grupos parlamentares ao seu lado. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os subscritores da petição em apreço, pela cessação do Projeto Meia. É, pois, notória a visão de alguns partidos desta Assembleia em relação aos putativos constrangimentos e dificuldades inerentes ao projeto de monitorização, acompanhamento e investigação da avaliação pedagógica, chamado e conhecido como Projeto Meia, e que surge com o objetivo de trazer melhorias às práticas de ensino, aprendizagem e avaliação das escolas que livremente o escolheram, com a plena liberdade de adaptação. Mas afinal, o que se pretendia com este projeto? Este projeto aparece no âmbito da regulamentação dos processos de autonomia, flexibilidade curricular e educação inclusiva, como um projeto de formação e capacitação, dentro de uma política ou estratégia de importância da avaliação pedagógica ou melhoria das práticas de ensino, das aprendizagens dos alunos, através de projetos de intervenção que ajudem a formar cidadãos mais refletivos e participantes. Surge também na sequência de um pedido das direções das escolas e de formação e de investigação sobre a avaliação formativa que se pratica. Da matriz do Projeto Meia, retira-se que ele é, ou tenta ser, aberto, dinâmico, assente no diálogo, apoiado, colaborativo, permeável a diferentes perspectivas e caminhos de aplicação e, portanto, como se vê, não obrigatório. Além disso, este projeto insere-se num conjunto de recomendações internacionais, conforme aqui já foi dito. Está assente na ideia da necessidade da simplificação e de diminuir a burocracia, que eram também estes os dois importantes objetivos dos processos de avaliação, que aconselha a recorrer a instrumentos de avaliação muito diversificados e não só aos testes. E nunca há práticas que asfixiem ou aumentem o trabalho dos professores ou outros intervenientes já tão sobrecarregados. As bases deste projeto são públicas e constituem um conjunto de textos de divulgação destas práticas sobre a avaliação e sobre a sua aplicação. Envolve milhares de formandos, centenas de agrupamentos de escolas e um grande conjunto, mas mesmo um grande conjunto de grandes projetos de intervenção. Nas escolas tem sido acompanhado e também é importante salientar que esta petição deu entrada nesta Assembleia há um ano e desde essa data passou um ano de trabalho, muita incerteza, com toda a comunidade educativa, professores, alunos e encarregados de educação que aderiram livremente a este projeto. Senhoras e senhores deputados, a questão que se coloca é: como se pode suspender este projeto que as escolas tiveram como boa opção de escolha, já que este era opcional? E se, em vez de fazer cessar o projeto, conforme as propostas apresentadas pelos partidos, por que é que não se faz uma avaliação mais minuciosa, ouvindo as partes interessadas, mobilizando os docentes, fazendo todos os esforços e recursos que contribuam para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento?
Senhora Deputada, tem que terminar, se faz favor. Já acabou o seu tempo.
E termino. Entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que suspender este projeto significa obrigar as escolas que dele têm beneficiado a perder um conjunto de recursos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, gostaria de cumprimentar, na pessoa da primeira peticionária, Dália Cristina Aparício, os mais de 13.000 docentes peticionários pela cessação do Projeto Meia. Eu gostaria de fazer uma abordagem com todos os senhores deputados num sentido muito pragmático, que era nós caracterizarmos alguns aspectos do projeto Maia, nós fazermos uma análise aos aspectos positivos que tem tido, aos aspectos negativos que tem tido e às dúvidas que se colocam neste momento. E, portanto, de uma forma muito sucinta, já aqui foi referido, este projeto Maia, como o próprio nome indica, monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. O objetivo é precisamente contribuir para a melhoria dos processos de ensino, aprendizagem e de avaliação pedagógica, como disse. Foi criado em 2019-2020, decorre de um contrato celebrado por um período de um ano entre a Direção-Geral de Educação e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e a sua implementação nacional foi concertada entre os centros de formação das associações de escolas e os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. E até 2013 foram dezenas de centros de formação que aderiram, que desenvolveram esta atividade, foram mais de 42 mil os docentes formados e foram elaborados centenas de projetos de intervenção. A formação foi e é ministrada em oficinas de formação, uma metodologia que prevê uma formação coletiva. Em termos de estratégia, pretendia-se que os docentes aprendessem as ideias e as disseminassem através da criação de projetos de intervenção para as respectivas escolas. Mas esta metodologia não resultou e não foi condizente a ser criada uma simplificação do processo de avaliação. E, portanto, todas as escolas, na busca incessante de fazer melhor, foram adotando referenciais de avaliação com base em critérios transversais e transdisciplinares, e definiram os respectivos descritores de desempenho. E, portanto, foram sempre tentando superar e aumentando estes descritores de desempenho. Com o que é que ficámos? Com um documento vastíssimo, pesado e complexo de preenchimento. Como pontos fortes, muito de uma forma sucinta também, é um projeto criado e desenvolvido numa estrutura de âmbito nacional, nos centros de formação, está alinhado com as políticas públicas, nomeadamente com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, tem objetivos válidos, como a capacitação dos formadores, a produção de referenciais de formação e a garantia de identificação de boas práticas e a sua disseminação. É um projeto financiado e todos estes aspectos são pontos que foram chave para a sua dinamização. Em termos de pontos fracos, há imensos também. A adesão, como sabem, é da decisão dos agrupamentos de escolas, mas obviamente que os professores consideram haver uma excessiva tarefa burocrática. Os agrupamentos foram aperfeiçoando os seus projetos de intervenção, a sua implementação seguiu uma lógica piramidal, ou seja, de cima para baixo, não tendo devolvido os formandos na sua construção, e os docentes consideraram ter um efeito nefasto na orientação pedagógica e na prática profissional dos professores. Consideram ainda que o projeto não teve avaliação externa, tendo apenas relatórios de avaliação. Dúvidas que se colocam e que nos põem a pensar, porque ainda há pouco ouvimos a senhora deputada do Partido Socialista indicar aqui que foi um projeto que apareceu em 2019 com o Partido Socialista, mas então porque é que desde 2019 não houve avaliação do projeto? Porque é que não houve uma avaliação externa? Porque é que não perguntámos às escolas, aos professores, a todos os envolvidos, aos centros de formação, porque é que não o fizemos? Porque agora, neste momento, as dúvidas que se colocam são imensas. Por exemplo, vamos aqui elencar algumas. Vamos suspender ou cessar um projeto sem o avaliar no seu contexto de avaliação pedagógica? Para-se um ano e depois retoma-se novamente se considerarmos que até é bom? O que é que está a falhar? É o projeto em si ou a replicação do mesmo pelas diversas escolas? Deve o projeto ser revisto pelos autores e ser adaptado, por exemplo, apenas para alguns ciclos de ensino? Será adequado, por exemplo, utilizar o projeto Maia no ensino profissional ou no ensino artístico ou no ensino secundário apenas, ou nas situações de alunos sobredotados que merecem também um acolhimento e um entendimento no desenvolvimento das competências e não só dos conhecimentos? Que motivos levam as escolas a dizerem que é uma excelente metodologia e, por outro lado, que motivo levam outras escolas a dizerem que é um elemento altamente perturbador? Deve ser dada a possibilidade das escolas que aderiram poderem reavaliar os seus projetos de intervenção. Portanto, são algumas das questões que se